dizer um feliz aniversário para todas as pessoas.
Qual que é o nome
que
dela?
Deus abençoe. Júlia.
Júlia.
Júlia Belmonte. Então, que Deus abençoe aí. Tô feliz de estarmos discutindo uma coisa tão importante que é a dignidade do ser humano.
É verdade. Parabéns, Júlia. Parabéns, muita saúde para você. A gente volta já já então com Bate-Papo Metrópolis.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
E antes, aquela dica de trânsito com ela, Carol Levai.
Patrick, tô chegando com as últimas informações de hoje. O trânsito segue complicado pela EPTG. Pro motorista que sai agora do centro de Brasília, a melhor escolha é se conectar à estrutural. A reversa segue liberada nesse momento. Quem vai em direção ao Guará pode se conectar ao CIA Trecho 1 e acessar a marginal para não ficar parado. Já em Águas Claras, tem lentidão pela Avenida das Castanheiras. O ouvinte em Rádio Metrópolis tem como rota alternativa se conectar à Avenida Boulevard Sul, que tem fluxo liberado. A Avenida das Araucárias segue sem intercorrências. Casa própria? Carro novo? Com a Embracon, você conquista seu sonho com parcelas que cabem no seu planejamento sem juros. Se olhe em embracon.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, nas manhãs da Rádio Metrópolis, tem Metrópolis Rádio Show.
Tudo tá tudo!
Bom dia, Lucão! Bom dia, Cerrado!
Bom dia!
Bom dia, Lucão!
Dicas de trânsito.
Passando aqui pela EPTG, sentido Taguatinga, centro.
Aqui só 104,1, meu brother.
As primeiras notícias do dia, prêmios e muito mais.
Rádio Metrópolis.
Todo mundo aqui.
Rádio Metrópolis.
De segunda a sexta, às 6 da manhã. Metrópolis Rádio Show. Te espero.
Os Minions invadiram a Cine System. Os fãs dessas criaturinhas amarelas mais divertidas do cinema já podem garantir o balde exclusivo dos Minions na Cine System. Um item especial para colecionar e entrar no clima das aventuras cheias de confusão, risadas e muita diversão. Consulte a disponibilidade do cinema e prepare-se para curtir essa experiência ao lado dos Minions. Cine System, cinema além do filme, no Casa Parque.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neo Energia. Você irá receber sua conta Neo Energia já descontada na energia contratada e ao final do processo, terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade? Falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais terá dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt. Rádio Metrópolis.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaã Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Na Rádio Metrópolis, Bate-Papo Metrópolis.
Muito bem, olha, a gente vai dizer aqui o seguinte, viu? Tem muita coisa acontecendo ainda no Bate-Papo Metrópolis. O Valdemar disse que a Michelle pode desistir de concorrer ao Senado, viu? Quem explica essa história com todos os detalhes é a Márcia Paravice.
A crise na família Bolsonaro continua produzindo reflexos dentro do PL. Nesta quinta-feira, o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, afirmou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve desistir de disputar uma vaga no Senado. e também não participar da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Nesta semana, Michele decidiu deixar a presidência do PL Mulher, cargo que ocupava desde 2023. Valdemar disse que a crise entre Michele e Flávio está superada. A cientista política Camila Santos fala das conquistas da ex-primeira-dama e o que o Partido Liberal esperava dela.
Ela conseguiu construir uma identidade própria, que acabou sendo menos associado ao discurso mais radical dos filhos do Bolsonaro e que é mais conectado ao eleitorado feminino e evangélico, segmentos em que o bolsonarismo sempre encontrou mais resistência, principalmente entre o eleitorado feminino. E ela, de certa forma, era a principal aposta ali do partido para tentar reduzir essa rejeição e ampliar a base eleitoral, além de, claro, mostrar o Flávio ali como uma figura mais comedida, mais menos radical que o Jair Bolsonaro.
A tensão entre Michele e Flávio veio à tona na semana passada, quando a ex-primeira-dama publicou vídeos afirmando ter sido humilhada pelo enteado. Depois da divulgação desse vídeo, a especialista destaca que os membros do Partido Liberal tinham que fazer uma escolha e volta a destacar as habilidades de Michele Bolsonaro.
Mostra que, nesse momento, o partido ele vai decidir priorizar uma candidatura presidencial do Flávio e reduzir os focos de conflito. E até a gente vê que pessoas dentro do partido também já estavam com essa visão de que a Michele estava tentando assumir um papel maior do que ela tinha direito e ela não conhece o jogo político. Ao mesmo tempo que o partido segue esse caminho, eles perdem, né, um dos seus principais ativos políticos. Inclusive, a forma como ela se comunica naquele vídeo é uma forma muito fácil de compreender. Ela tem uma forma de falar coisas difíceis, digamos assim, mas de uma forma... Ela tem palavras duras, mas consegue passar de uma maneira afável.
A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do PP, demonstra preocupação com a crise.
Eu não posso ver um quadro como a Michele Bolsonaro, que fez o que ela fez no Brasil, que construiu uma história com as mulheres do PL no Brasil, falar em desfiliação e a gente, né, não ter um diálogo sobre isso. Nós tivemos a oportunidade, ontem eu e a Damares, de falarmos muito com ela, porque hoje ela não representa mais, ela não é só mais a esposa do Bolsonaro. O trabalho que ela fez durante 2 anos a habilitou a ser um quadro político. E poderia parecer muitas coisas, uma desfiliação dela, uma divisão do grupo, um abandono.
Uma pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta semana, mostra que 37,8% dos entrevistados acreditam que o conflito enfraquece muito a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito bem, vamos saber, portanto, quem ganhou o prêmio de hoje.
Quem?
8 horas em ponto, par de ingressos para o cinema para assistir He-Man, mais o boné Rádio Metrópolis. Milestone.
Então, vamos nessa?
Vamos.
Deixa eu mudar as câmeras aqui, que eu sou tímida, não gosto de aparecer. Agora sim.
Por isso que a audiência caiu.
Engraçadinho. Quem se deu bem, então? Ainda o boné, né? Você lembrou de falar.
Sim,
muito bem.
Sim.
Michael Macedo. Final de telefone 4663. Michael.
Mas ela mandou o Michael Jackson.
Só que esse é Michael.
Mas quem não, quer chamar
não,
de...
Não. Esse é Michael. Esse é Michael.
Andrew Lincoln. Gente, daquele jeito lá.
Para de gracinha. Esse é Michael.
Michael.
Não fala do Michael Jackson. Michael Macedo, dá um oi aqui pra gente pra confirmar seu prêmio e tem 2 úteis pra buscar, neném.
Manda oi mais cedo, hein?
Bom demais. Sobe o som, Milestone.
A música da Joses.
Joses on a vacation far away.
Tiago Gomide, boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.
João Pedro Melo, boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã também para Janaína Oliveira.
Boa noite, até amanhã.
E logo depois do break tem cornetada, seu programa de esporte sem mimimi, e a gente fica junto, né, Miriam?
Colados.
É isso. Amanhã a gente volta com o Bate-Papo Metrópolis de segunda a sexta, de 6 às 8 da noite. Foi legal essa discussãozinha, né? Acho que deu pra gente, né, tirar várias coisas aí desse assunto.
Hoje foi bastante esclarecedor.
Foi bacana.
O juiz tá apitando já.
Rádio Metrópolis, informação
e muito mais. We'll be right back.
Rádio Metrópolis 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar dois toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador. Yes! Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou a Rádio Metrópole.
Oi, galera, eu sou Nivaldo Maia, de Planaltina. Anotei o toque da Boizinha e ganhei então em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, é show!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Diniz brilhar. Diniz. Seus óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Diniz. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de R$29,90. Vista 10 com as óticas Diniz pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdiniz.com.br.
Rádio Metrópolis.
Se você vai se casar, chegou a hora de viver a maior exposição de casamentos do Brasil. O Arena Noivas reúne tudo o que você precisa para planejar o grande dia. De 3 a 5 de julho, no estacionamento 9 do Parque da Cidade. Acesse agora arenanoivas.com.br e garanta seu ingresso gratuito. Arena Noivas, 5 anos. O mercado de festas se encontra aqui. Uma realização do Instituto Conecta Brasil com apoio da CEDET-DF.
Faça Faculdade Senac. Faça gigante! Vem crescer com quem entende de futuro. Na Faculdade Senac, você encontra graduação com duração de até 2 anos na Asa Sul e Taguatinga, além de pós-graduação no novo campus da Asa Norte. Tudo isso com até 45% de desconto por tempo limitado. Acesse Faculdade Senac DF e matricule-se já. Faculdade Senac, a única com IA em todos os cursos.
Rádio Metrópolis.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta. Mais uma pergunta: caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta: qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Falhando na hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis Brasília.
Fala, Zezé, bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vale tudo, Júlio. Só não vale, não.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar, cornetada, futebol sem mimimi, é com você, Patrick Samartin.
Let's go!
Vamos lá, salve, salve, corneteiros, começa agora mais um Cornetada, falando de futebol aqui pra você, de futebol, de Copa do Mundo, de muita coisa que a gente precisa falar, é inclusive de Campeonato Brasileiro, tem amistosos que vão acontecer, inclusive aqui em Brasília, a gente vai falar de tudo isso também. Bom, a gente precisa dar alguns recados antes de atualizar Portugal e Croácia, que já começou. Primeiro, Bolão dos Corneteiros, sempre bom. Aliás, olha, eu tô falando, minha cabeça não tá boa. Rômulo Maia, boa noite.
Achei que eu não tinha vindo.
Não,
até,
gente,
até eu fiquei na dúvida.
Não, minha cabeça tá em internação involuntária aqui
ainda.
É
porque vale dizer pra quem só começou a nos acompanhar agora às 8, tivemos um excelente debate agora há pouco, né? Com a deputada Paula Belmonte e com o deputado Max Maciel aqui no Bate-Papo Metrópolis, que trouxe um assunto importantíssimo aqui, né? A gente falava dos moradores em situação de rua. Por isso que o Patrick ainda tá assim, mas tá perdoado. O debate realmente É preciso debater esse tema.
É.
Muito boa noite, Patrick. Boa. Muito boa noite, Mira. Tá tudo bem, Mira? Mira tá ali resolvendo.
Mira tá digitando pra Antônio Carlos Zago.
Exatamente.
Olha.
Já dando spoiler, né? Vamos ter entrevista hoje com Antônio Carlos Zago. E é isso, Patrick. Hoje é um dia muito importante. Espanha já classificada, vencendo com autoridade, com supremacia, podemos dizer. E Portugal já começou em cima da classe.
É isso. Bom, o bolão dos corneteiros, então, ainda tá rolando, tá? É, inclusive, eu estou tirando do ar neste exato momento, em tempo real, aqui do bolão, o jogo Portugal e Croácia. O jogo já começou, não vale mais palpites, já está tirado. Mas você tem a possibilidade de palpitar nos jogos de amanhã já, viu? Então, se você quiser entrar aí no bolão dos corneteiros da Rádio Metrópolis, ganhar 10 pontos a mais aqui, aqui no Cornetada, diz aí no Metrozap primeiro que você quer o link do bolão, né? Importante. E diz aí o seu palpite para Portugal e Croácia. Diz aí, portanto, no nosso Metrozap 8220-1041. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa, portanto, com Antônio Carlos Zago, belo nome, um baita nome da história do futebol brasileiro.
Sensacional.
A gente precisa ressaltar isso. Você, garotada, meninada, aí, que não conhece o Zago, eu sugiro, viu? Dá um Google aí no, né? No nome do Antônio Carlos Zago, você vai saber quem é Antônio Carlos Zago. Mas hoje a gente vai falar também de Copa do Mundo. Claro. Por quê? E está rolando, né? A fase de 16 avos de final. E, gente, tá rolando muito jogo bom, hein?
Eu posso só te cortar rapidamente,
Paulo? Corte.
Não é futebol, mas eu acho que é importante para quem está nos ouvindo. É. Teve um tombamento de uma carreta, um acidente muito grave próximo ao Catetinho. O trânsito está totalmente parado. Lá próximo ao Catetinho, ali na 040. Então, para quem tá voltando para lá, vai enfrentar um pouquinho de engarrafamento. O acidente acabou de acontecer, inclusive, em 10 minutos mais ou menos. Então, só para informar nossos ouvintes também, que aqui é futebol, é cultura, é trânsito.
Claro,
e muito
trânsito
mais.
Em tempo real, é lógico.
Aí, Metrópolis, informação e muito mais.
E muito mais, não à toa, esse é o nosso slogan. Vamos começar falando então de Copa do Mundo. Nós tivemos hoje mais cedo Espanha e Áustria. A Espanha vencendo a Áustria. Muito bem, né, Rômulo Maia?
Muito bem.
Eu disse que a Espanha ia atropelar a Áustria e assim se fez. É, a volta do Yamal pode ter sido aí o divisor de águas para essa Espanha?
Eu acho que a Espanha começou a jogar o futebol que era esperado dela, né? Claro, teve o primeiro jogo contra a Cabo Verde, foi muito mal, mas depois começou a se ajustar e tem o fator Yamal voltando, né? O Yamal indo bem agora, né? Começou a jogar bem. Começou a aparecer muito melhor ali o Yamal e agora jogando com 100%, né? Então é outra Espanha, é outra coisa, então volta a ser uma das favoritas esse título, essa final, né?
É isso, a Espanha passando, portanto ela vai pegar a gente. Olha esse jogo de oitavas, rapaz, de final, hein? Rapaz. Vai ser Espanha e Portugal ou Espanha e Croácia? Belíssimo jogo, independentemente de quem a Espanha vai pegar. Então, esse jogo aí de oitavas de final, meu Deus, hein? Meu Deus. E tem tudo pra ser um Brasil e Inglaterra também, né? Aí já na próxima fase, nas quartas. Essa Copa do Mundo vai se afunilando, meus amigos, que coisa boa. Nesse exato momento, então, 10 minutos de partida, Portugal e Croácia jogam 0-0. Eu quero fazer uma enquete aqui com os nossos ouvintes, Rômulo, porque a gente estava até conversando isso na redação. O The Athletic, que é um jornal, já tá rindo, né? Um jornal muito conceituado.
Muito
conceituado. Eu sou super fã do The Athletic.
Também.
Dos Estados Unidos. Ele disse em um texto nessa semana, logo após aí a eliminação da Alemanha, disse que a Alemanha é maior que o Brasil em Copas do Mundo.
É melhor visto que ser surdo.
Olha o absurdo. Eu vou pegar um trechinho aqui do que disse, né, no texto do Cidadão, que foi o Matt Slater. Ele disse o seguinte: ok, o Brasil tem uma estrela a mais na camisa que a Alemanha, mas a Alemanha foi vice-campeã 4 vezes e venceu 4 vezes a disputa por terceiro lugar. Portanto, a Alemanha terminou 12 vezes no pódio da FIFA, 3 a mais que qualquer outra seleção. Portanto, seus altos foram mais altos que os de qualquer outra seleção e seus baixos foram mais altos que os de qualquer um. disse ele no The Athletic.
Meu Deus.
Eu preciso falar pra esse cidadão que o cara quer fazer, né, quer analisar futebol usando estatística de NBA, de NFL, né, que eu tô cagando, e eu acho que o alemão também tá cagando pra vice-campeonato, pra terceiro campeonato, não vale nada no futebol.
Exatamente.
Isso não é Olimpíada não, viu? Ah, toma aqui a medalha de bronze. Não tem medalha de bronze, não tem troféu de, né, de compensação pra segundo lugar, gente. Não dá, no futebol não é assim não, meu parceiro. É, e o Brasil tem 5 Copas do Mundo. 5 Copas do Mundo.
É muito, muito importante ter isso.
E a Alemanha tem 4. Inclusive, ou seja, 5 é mais do que 4.
Em 2002.
Pois é, 5 é mais do que 4.
Manda o Oliver Kahn vir engatinhando com essa informação aí.
Ai, se lascar, rapaz. Rapaz, o Cristiano Ronaldo bateu a falta ali nos bagos do... nos bagos do jogador croata ali. Meu Deus do céu.
É muito importante a gente lembrar. Isso é uma coisa muito importante. Miriam, preste bastante atenção que essa informação é muito importante.
O quê?
Ontem nós falamos sobre a questão da extensão territorial. Todos os países que tinham maior extensão territorial estavam vencendo.
Não começa não, Romulo.
Isso não procedeu. Mas, nesse momento... Todos os países que estão se classificando 16avos são os países que têm mais aeroportos ou aeródromos. Aeródromos, para quem não sabe, é onde você tem uma pista que você pode decolar ou aterrissar. A Espanha cumpriu isso, e se isso for continuar a ser cumprido, Croácia vai eliminar Portugal, porque a Croácia tem 3 a mais. Então, é uma informação muito importante para todos vocês.
O cara, a gente acabou de criticar falando de... Ah, que loucura. mas enfim, a gente já vai conversar com o Antônio Carlos Zago, mas eu queria falar um pouquinho, gente, o Zago foi treinador da seleção boliviana. E isso é um marco, viu? Infelizmente, nossos técnicos, os brasileiros, não têm tantas experiências assim fora do Brasil, né? Infelizmente. Eu acho que cada vez mais a gente poderia e deveria, né, ter um pouco mais de pra esse olhar de profissionalização, né, até mesmo de língua, né, Rômulo? Porque os técnicos brasileiros sequer se preocupam em aprender outras línguas. Exatamente. O que dificulta também, né, a ida deles para outras, para outros países.
Sim.
Então, é muito importante a gente olhar com esse olhar também. E o Zago foi treinador da seleção da Bolívia. É muito importante a gente conversar com o Zago hoje, que é um cara extremamente experiente no mundo do futebol. Treinador do Kashima Antlers, né? Juventude, Fortaleza, Red Bull Bragantino, Internacional. Teve passagem como auxiliar na Europa. Fez estágio lá no Shakhtar Donetsk, na Roma. Então, assim, é um cara extremamente vivido. Foi treinador do Palmeiras. Também.
Começou como jogador no Ubiratã.
Exatamente. Maravilha, lá em 2010.
Time lá de Dourados.
Pois é. E a gente já vai conversar com ele, portanto. A gente precisa dar algumas notícias. Tem um ranking aqui. Aliás, eu falei do The Athletic e não trouxe a enquete aqui para os nossos ouvintes. 8220-1041. Eu quero saber de você. O que você tem a dizer para um cara desse que fala que a Alemanha é maior que o Brasil em Copas? Diz aí pra gente. E eu quero saber também o que você tem a dizer pra FIFA, que colocou num ranking, como líder desse ranking de melhores jogadores de defesa da Copa do Mundo 2026, o volante Casemiro. Não, gente. Olha só. Não dá, né? Não dá. Porque é isso mesmo, viu? A FIFA fez um ranking, um power ranking da FIFA, com o melhor jogador de defesa da Copa do Mundo. E ele tá com 7.49 de pontuação, à frente aí do Fugerolis, do Canadá, o Pico Lopes, de Cabo Verde, e o Rodri, da Espanha.
É muito doido.
Casemiro não pode ser líder de um ranking de melhores defensores da Copa do Mundo 2026, gente. Não dá. Isso também é dar um título, um prêmio. Detalhe,
na verdade, o Rodri tá à frente dele porque ele já jogou.
Então, beleza. Passa. Agora ele passou, né? Mas
7.51.
Até uma hora da tarde.
Continua absurdo, o Casemiro tá em segundo.
Isso, até uma hora da tarde. Mas isso também é dar um prêmio, uma premiação, um bônus, um reconhecimento a partir de dados e não pelo futebol em campo. Porque o que o Casemiro tá jogando em campo, olhando, né, o macro, e não só ali um desarme ou outro que ele faz, tá jogando nada e andando em campo, gente.
Exatamente, concordo totalmente. Então, é que às vezes os números, eles só servem pra ser números. É o mesmo caso que às vezes eu dou umas informações aqui que nem sempre a gente vai usar, mas os números estão ali.
É,
só
exato.
O Casemiro ser o melhor da partida contra o Japão e tá na frente como defesa, é inacreditável.
Exatamente. A gente tá chegando mais próximo, portanto, do jogo do Brasil. Hoje é quinta-feira, amanhã não tem cornetada. Então a gente vai abrir espaço para as pessoas palpitarem também pro jogo Brasil e Noruega, que acontece no domingo, 6 horas da tarde. Mande seu palpite. Valendo 10 pontos a mais aí no ranking geral do bolão dos corneteiros. É, exato. É, mande o seu palpite. 8220-1041. Qual vai ser o placar de Brasil e Noruega? Inclusive, esse jogo, né, Rômulo, vai acontecer, muito provavelmente, numa onda de calor extremo, hein? Que deve aí... vai ser, porque... A seleção brasileira treinou, acho que hoje, com um calor de 41 graus.
Isso. 41.
É, a previsão do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, na hora do jogo do Brasil, é de 46 graus Celsius.
Você conseguiria correr com 46 graus, Miriam?
Não, né, gente?
Pesado, né?
Pois é. E aí eu quero te perguntar, Rômulo Maia, beneficia mais ao Brasil... Ou a Noruega, ou a nenhum dos dois.
Tranquilamente o Brasil. O brasileiro tá acostumado com calor, mesmo então, que tão forte. Rio de Janeiro, 45 graus é qualquer dia no pé do Neblon.
Mas mesmo, que 80% da seleção brasileira esteja jogando hoje na Europa?
Ah, sim, porque o brasileiro tá acostumado com esse calor, né, vamos dizer assim. É. O brasileiro tá acostumado. A gente tem o Rayan, que tava jogando agora no Rio de Janeiro, tava no Vasco há pouco tempo atrás. Sim. É, a gente tem o Paquetá, que tá jogando no Flamengo, tem jogadores que estão no Flamengo, então estão muito mais acostumados com do que o clima natural da Noruega ia ser muito mais frio que o Brasil, né? Então, o brasileiro, com toda certeza, nesse sentido de tempo, leva vantagem. Porque a média de temperatura na Noruega é muito diferente. Então, a gente vai pegar aí uma temperatura de 38, 40, com sensação térmica como foi hoje, 45. A média da Noruega, pra vocês terem uma ideia, é de 1,5 graus. Então é um cara que tá jogando um frio extremo e vai jogar num calor extremo. É a mesma coisa você pegar o cara que tá, sei lá, num dia mais frio do sul e vai jogar lá no Nordeste.
É, tem, um calor tem isso, extremo. Tem isso. O MetLife Stadium, que é onde vai ser a partida, é um estádio aberto, não tem aquele sistema de climatização, isso. Né?
O que é um absurdo pra uma fase dessas, né?
É.
Nas oitavas, todos os estádios, pelo menos esses jogos que vão ser mais quentes, tinham que ser em estádio assim, né?
Pois é, tem isso, né? Dentro dessa fase da competição, isso já deveria ter sido previsto, né? Sabendo da condição climática que tem aí os Estados Unidos. Mas enfim, são coisas que a gente não tem controle, mas pode ser mais um fator de benefício, portanto, para o Brasil em cima da Noruega. Eu já acho que o Brasil vai atropelar a Noruega, tá? Eu já falei isso algumas vezes, meus amigos discordam, não tô nem aí pra vocês, eu falo, vai atropelar a Noruega. Esse negócio de ter medo de rolo não é comigo, não.
Passou o medo de rolo?
Não é que eu não tenho, deixa eu me explicar. Não,
peraí.
Não, passou, deixa eu me explicar.
Rolo, você vai,
não é que eu... Não
você
é,
viu o rolo de tranquilo agora.
Não é isso. Sim, vocês entenderam. Outra informação que eu queria até dar aqui é que...
Dá, Patrick, eu sei que você quer dar.
O técnico da República Democrática do Congo...
Nossa, isso aí foi um absurdo.
Pois é. Eu queria trazer essa informação que aconteceu.
Meu Deus.
Eu vou explicar. Pra quem não pegou ainda, não sabe o que rolou.
Um dos maiores erros de assessoria esportiva dos últimos tempos, tá?
Pois é, o técnico Sebastian Desagre, ele foi dar a entrevista coletiva ali depois da que foi?
Você falou de Desagre, eu fiquei imaginando ele no Star Wars ali.
Não, de Sabre não. Ele foi dar a entrevista coletiva após eliminação para a Inglaterra. Isso. Foi ali falar, já tinha sido eliminado, já não tava muito feliz e etc e tal. Quando de repente, acabada a coletiva, o assessor de imprensa falou: bom, mais alguma pergunta? Não. Aí ele deu uma pausa e falou: eu gostaria de informar que o pai do técnico Desabre faleceu. Minhas condolências.
Sem avisar o treinador.
E a cara do técnico olhando pra ele: eu não acredito que você falou isso. Ele já sabia. tá? Depois da partida ele foi informado, né? Então ele já sabia da informação, mas ele havia pedido para que essa informação não fosse divulgada, né? E ainda assim um assessor de imprensa foi lá e meteu essa. Que assessor, hein? Que tá, assessor?
Tá tendo alguns cursos aqui em Brasília pra assessoria. Acho que eu vou mandar pra ele.
Pois é. Porque a cara do técnico, inclusive na hora que fala o assessor de imprensa, ele arregala o olho, mas com toda a sua educação e elegância, ele só fala merci. Só fala obrigado, levanta e vai embora. Mas olhando com uma cara de raiva. Sim. Puto da vida, né?
É uma coisa que vale citar, né? E, infelizmente, a gente tem passado por uma fase, num geral, assim, que a gente tem visto alguns profissionais muito ruins na comunicação, no geral. Isso atrapalha muito, esportivamente falando, porque esse caso mesmo é um absurdo. Você tem um contato com o treinador que te pede pra não fazer uma coisa e você traz um assunto que é pessoal pra literalmente pro trabalho. Isso não existe, cara.
É.
Uma coisa que é pessoal, você resolve no pessoal, você não resolve no trabalho.
Exato.
Então, assim, é a falta da ética na profissão que atrapalha muito, né?
E mesmo o profissional não se resolve em público.
Exatamente. Né?
Resolve-se.
O bom líder resolve as coisas no privado, mas é porque existe o líder e existe o chefe.
Isso. Perfeito. E tem uma diferença enorme.
Muito.
Rômulo, vamos trazer alguns bastidores, informações da seleção brasileira? A gente vai ter.
Faz o áudio?
Você mandou o áudio? Dá pra ser ao vivo?
Não, pode ser ao vivo.
Pronto.
Porque na verdade eu não estaria aqui hoje.
Né? Mas já que você está aqui com
Porque eu ia para os Estados Unidos, mas o visto foi negado,
honrosa,
né?
O Donald Trump não...
Não, falaram que eu parecia um norueguês. Você falou, não pode entrar. Jesus.
Mas já que você está aqui, então vamos trazer um pouco de informação, mais informações sobre a seleção brasileira, que treinou sem o Rayan, né?
Exatamente, treinou sem o Rayan, sem três jogadores, né? Rafinha, Paquetá e Rayan. O Rafinha ainda tentando se recuperar. E, inclusive, saiu agora há pouco no Metrópolis que o Barcelona pediu para que o Rafinha não jogasse mais a Copa.
Isso.
Eles querem que o Rafinha seja mais preservado. Então a gente nem sabe se vai ter mais o Rafinha. O Paquetá ainda é aquele processo, dificilmente volta nessa Copa. Mas o Rayan ficou fora, mas é aquele famoso controle de carga. Veio a palavra da moda, né?
Essa frase de controle de carga
veio moda.
Exato.
Mas aí não jogou também não treinou também o Rayan, mas tá tudo bem, vai participar aí do jogo sem nenhum problema. Foi mais esse controle, mas começa a se especular também que o Endrick pode ser um dos jogadores também que vai ser testados para essa vaga do Paquetá, para essa vaga que o Paquetá deixa ali no meio. A gente sabe que tudo em dia, eu particularmente, a gente já falou sobre isso, você também, falamos que acho que o Danilo seria o ideal, mas começam a falar no nome do Endrick também. E na minha visão, colocar o Endrick ainda mais ir para cima de vez da Noruega pra mostrar assim, ó, aqui é Brasil, se ele ganhar a gente 98, tá tudo bem. Se ganhar da gente.
Se ele colocar o Endrick, vai pra aquele 4-2-4 com o Matheus Cunha fazendo função mais recuada, mais na meiuca,
O Endrick fazendo o jogador forró, vai ficar balançando pro lado pro outro. Adoro esse tempo, vou usar sempre.
Eu já falei aqui, gente, o Brasil não pode ir de 4-2-4. O Brasil vai passar pela Noruega? Vai. Mas se for de 4-2-4, nós teremos um problema maior. Porque joga um tal de Odegaard ali no meio da Noruega, que é muito bom jogador.
São muito bons jogadores. Eu acho que é um jogo que vai ter muitos gols enquanto o árbitro expulsa a gente no primeiro tempo.
Pois é, ó, o árbitro já apitou. Então a gente volta já com o Cornetada. E a gente continua falando de seleção brasileira e muito sobre Copa do Mundo. Não sai daí não, a gente vai conversar com o Antônio Carlos Zago aqui na Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
É mesmo, da Punchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez digestão, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, de Brasília é a melhor.
Leucar, oficina nota mil, pode confiar.
Rádio Metrópolis.
Depois do sucesso de vendas das duas primeiras etapas, o complexo residencial Alto Sobradinho lança seu terceiro e último projeto, o Alto da Aurora. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com suíte, varanda, lazer completo e ampla segurança, numa localização privilegiada e com acesso rápido a tudo. E ainda tem condição especial de lançamento. Compre seu imóvel sem juros e sem correção. Alto da Aurora. Sua última oportunidade é agora. Uma empresa do Grupo Direcional.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Esportes apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho às 17 horas na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Falhar da hora H está distanciando você da sua parceira? Não deixe que a disfunção erétil afete sua autoestima e o seu relacionamento. No Instituto Homem de Brasília, cuidamos da sua saúde sexual, com total sigilo e discrição. Com corpo clínico formado totalmente por homens e cabines individuais para garantir sua privacidade e médicos certificados internacionalmente. Agende sua consulta agora pelo WhatsApp 0800-123-0777. Repetindo, 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Estamos de volta com Cornetada. Esse programa ainda tá no ar? Aff.
Let's go!
Muito bem, a gente tá de volta com o Cornetada aqui agora, 8 horas e 29 minutos, ó.
Isso foi só pra ver se você tava prestando atenção, hein, Patrícia?
Tá acordado.
Só pra ver se você tava ligado.
É a velha e boa Cornetada.
Sim,
né?
Vamos nessa.
É, e a gente vai agora conversar com o Antônio Carlos Zago, que já está na linha com a gente. Ele que é extremamente experiente, um dos grandes nomes do futebol brasileiro, né? Jogou em diversos clubes, jogou no São Paulo, no Albacete, no Palmeiras, no Kashima Reysol, no Corinthians, na Roma, no Besiktas, no Santos. Meu
Deus
do céu.
Foi da seleção.
Foi diretor.
Quase jogou a Copa 94.
Diretor técnico do Corinthians, foi treinador do Palmeiras e diversos outros clubes, incluindo a seleção boliviana. Antônio Carlos Zago, boa noite, seja bem-vindo ao Cornetada.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade.
Zago, como é que você está enxergando a Copa do Mundo 2026 de forma geral, Zago? E mais do que isso, lógico, o desempenho, né, a performance aí da seleção brasileira.
Mas antes da Copa eu estava meio em dúvida, né, que poderia ser tão atraente como vem sendo. Os estádios lotados, bons jogos, as seleções, se vê que as seleções africanas cresceram muito, né, nos últimos anos.
É verdade.
As seleções mais pequenas, né, consideradas menores, dando trabalho para as grandes seleções. Então, assim, o futebol nos países onde praticamente ninguém pensava que tinha futebol, vem crescendo bastante. Eu acho que isso aí é bom para o futebol mundial em geral.
E a seleção brasileira, como é que você está enxergando essa evolução, ou não tem evolução no comando aí do Carlo Ancelotti?
Bom, para mim o Brasil não foi para a Copa do Mundo como uma das favoritas.
Sim.
Né? Para mim, as favoritas desde o início é França, Argentina, a Espanha. Eu tinha também um pouco de confiava um pouco em Portugal, mas acabou me decepcionando. Não sei se vai muito mais adiante, né? Assim, a gente não pode falar, porque Copa do Mundo é tiro curto, né?
Imprevisível,
e
né?
As seleções melhoram durante a competição, como aconteceu com o Brasil, na minha opinião, né? Apesar que o Brasil, quando pegou uma seleção mais forte, que foi o Marrocos no primeiro jogo, sofreu muito e, na minha opinião, não merecia a vitória. Mas depois teve boas atuações e melhorou muito contra o Japão, principalmente no segundo tempo. O Brasil melhorou bastante e eu espero que o segundo tempo da seleção brasileira contra o Japão seja de exemplo para o próximo jogo que nós vamos ter contra a Noruega.
É, é verdade. A gente precisa ter medo desse tal de Haaland, Zago, porque tem gente tremendo por causa desse homem, viu?
Bom, eu... Cara, eu vejo alguns ex-jogadores que foram atacantes, não é falando mal, né?
Sim.
Falando sobre o Haaland, que ele não é esse jogador. Pra mim, ele é um baita jogador.
Sim. Cara.
Ele é um, pra mim, ele é um... Ele junto com o Harry Kane são os melhores centroavantes que tem no futebol mundial é hoje.
Verdade.
Né? Então, assim, o cara nasceu pra fazer gol. É, eu vi uma entrevista de um ex-jogador de futebol aí falando, ah, ele não sai da área. Meu, da Maravilha também não saía da área.
Romário,
fazia gol pra caramba.
É.
Romário ficava perto da área e também fazia gol pra caramba. Entendeu? Então, assim, cada jogador tem a sua característica. E pra mim, o Haaland é um dos grandes nomes aí da Copa do Mundo nos Estados Unidos. E tem que ter toda a atenção possível com ele.
E se você pudesse dar um conselho pra nossa zaga, desculpa te cortar, Zago, se você pudesse dar um conselho pra nossa zaga, você como ótimo zagueiro que era, o que que você falaria?
Cara, da bola não chegar, né? Não depende muito da zaga, às vezes, né? A Noruega tem o Odegaard, tem o menininho ali que joga pela esquerda, o Moreninho, eu esqueci o nome
Solid.
Dele agora, que são... Oi?
É o Sørloth, né?
É o Sørloth.
Não, e tem um que joga pelo lado esquerdo ali também, um Moreninho. Putz, eu esqueci o nome. É um baita jogador.
Ah, o Nusa, que é fã do Neymar?
O Nusa.
Isso,
é o Nusa.
Isso aí. Que é um jogador rápido, muito bom no um contra um. E nós temos uma deficiência na lateral pra mim, né? Que o melhor jogador, o melhor lateral que nós tínhamos... era o Wesley e acabou ficando fora da Copa do Mundo.
Sim.
Então, assim, todo cuidado é pouco, principalmente na construção por parte dos noruegueses para fazer com que essa bola não chegue ao Haaland.
É, isso é verdade. Tava relembrando aqui, Rômulo, o cara, o Zago, ele jogou simplesmente lá na Roma com Aldair, isso. Batistuta, Cafu, Totti, Montella, naquele timaço que tinha a Roma, impressionante.
Eu queria até aproveitar essa escada que você fez, até sem querer. Primeiramente, boa noite, Zago, Romulo Maia falando aqui.
Boa noite.
Eu queria, o nosso querido Patrick falou do Aldair, você já citou ele como o melhor zagueiro que você viu jogar, você até já elogiou bastante ele. E eu queria aproveitar e pegar um pouquinho desse gancho de 94, você quase disputou a Copa, né? Chegou a jogar as eliminatórias, fez parte ali da seleção. Eu queria saber do dia a dia ali, como é que era essa preparação, essa questão de participar da Copa, como é que era esse pensamento e como é que deve ter sido ruim para você, assim como foi pro Wesley também, né, de não participar da Copa, porque você viveu o ciclo ali todo, né?
Eu assim, poucos lembram que eu fiquei fora da Copa porque eu levei um soco no rosto.
Do Valber, né?
isso.
Eu lembro que eu sou São Paulino.
Isso, e aquilo ali acabou me tirando da Copa praticamente, porque 10 dias antes eu conversei com o Parreira. Ele me ligou com o Américo Faria, né, que era o diretor da seleção naquele momento, e assim, eu estava praticamente convocado. E aí acabei ficando fora da Copa, né, por um lance ali no campo. Mas assim, a preparação daquela Copa lá não foi muito boa no início, né? Só melhorou mesmo. Cara, depois que o Romário chegou também,
sim,
né?
É.
Queira ou não queira, era o centroavante que vivia um melhor momento naquela época. Principalmente ali, ele tinha sido, não sei, ele tinha sido artilheiro do campeonato espanhol, ele vinha fazendo chover no Barcelona. E tinha um problema ali mais com o Zagallo do que com o Parreira, né?
Sim, sim.
E aí no final ele acabou sendo convocado e acabou fazendo a diferença nas eliminatórias, principalmente naquele jogo contra o Uruguai. E depois na Copa do Mundo a mesma coisa, né? Na minha opinião ele foi o melhor jogador que nós tivemos na Copa do Mundo de 94. A seleção num todo fez uma excelente Copa do Mundo, né? Não é, não foi uma seleção que encantou, mas conquistou o título, o tetra, e foi muito importante para o futebol brasileiro.
Inclusive, vale citar que essa lesão aconteceu no dia 1º de maio, infelizmente, o dia da morte do Ayrton Senna.
O dia da morte do Ayrton Senna.
Isso, inclusive, talvez até por isso não falam tanto, né, Zago, desse lance do que aconteceu. Mas até falando um pouquinho também de seleção, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como treinador da seleção boliviana. Você que até já declarou que quer viver uma Copa do Mundo, né, como treinador também. Como é que foi essa experiência com a seleção boliviana? Como é que foi o trabalho por lá?
Cara, tudo na vida eu pego como uma boa experiência. Tenha você êxito, as coisas não saiam do jeito que você quer. E assim, a seleção boliviana é a 10ª força do futebol sul-americano. Queira ou não queira, a gente vinha fazendo um bom trabalho. Não era um trabalho de vitórias, mas era um trabalho de renovação.
Sim.
Tanto é que depois, queira ou não queira, isso aí levou a seleção boliviana a disputar a repescagem, que há, não sei, há 30 anos isso não acontecia. A Bolívia há 32 anos que não disputa um Mundial, e há 32 anos que a seleção boliviana não disputava uma repescagem. E isso aí foi tudo fruto, né, de um trabalho que é duro falar, não é? Puxar a sardinha pro meu lado, que eu fiz.
Claro.
Até porque eu trabalhei no Bolívar por 2 anos e assim, os melhores jovens jogadores naquele momento, quando começou essa renovação na seleção boliviana, eram jogadores que tinham estado comigo no Bolívar. Então assim, eu conhecia muito bem e conhecia muito bem também o futebol boliviano, né? Então assim, foi uma experiência boa, né? Infelizmente não terminou do jeito que eu queria, mas assim, eu fico contente porque os frutos estão sendo colhidos, né? A Bolívia disputou a repescagem, ficou fora pro Iraque. Na minha opinião, o treinador tinha que ter levado o Marcelo Moreno, porque ele se colocou à disposição, voltou a treinar, voltou a jogar para poder participar das eliminatórias.
Sim.
A Bolívia não tem hoje um centroavante, mesmo em más condições, como estava o Marcelo fisicamente. A Bolívia não tem um centroavante do nível dele. Então, eu acredito que era um jogador que poderia, mesmo com a sua idade, mesmo estando parado há 6 meses, 1 ano, ele poderia ter contribuído, poderia até, quem sabe, ter levado a Bolívia à Copa do Mundo.
É verdade.
Só para fechar a parte verde, vamos dizer assim.
Sim.
Você teve um período muito vitorioso, né, ali nos anos 90, época da Parmalat, com o Palmeiras ali como jogador. Você sonha ainda em voltar a dirigir o Palmeiras, dirigir um grande clube assim do Brasil, assim como você teve no Bragantino também, no Red Bull Bragantino, que também tem se tornado uma grande equipe, uma grande potência aqui?
Cara, eu sonho em voltar a treinar e assim, eu sonho um dia em dirigir o Palmeiras. Até porque tem uma história muito bonita no Palmeiras, né? Mas isso aí não vale nada, principalmente porque hoje eu sou treinador, mas acredito que eu tenho capacidade para poder dirigir o Palmeiras, como qualquer outra equipe do futebol brasileiro. E é lógico, o Palmeiras, pela história que eu tive lá, pelo carinho que o torcedor tem comigo. Então, assim, espero que um dia apareça essa oportunidade para poder dirigir o Palmeiras. E o São Paulo também, né? Meu pai era São Paulino, então...
Que bom gosto.
São Paulo, mesmo não estando em um bom momento, é um clube que tem uma ligação muito forte.
Zaga, eu vou te falar que eu aceitaria você jogando na zaga do São Paulo hoje em dia. Eu queria muito isso, inclusive.
Puta, passa o tempo, cara.
Ah, mas tranquilamente você ainda é melhor do que praticamente todos os zagueiros ali, Zago. Pode ter certeza disso.
Passa o tempo, meu Deus do céu.
Agora, Zago, a gente tava conversando aqui ainda há pouco, antes da gente começar a nossa conversa, que pouquíssimos treinadores, infelizmente, né, a gente conta nos dedos treinadores brasileiros, tem experiências fora do Brasil. E é uma pena, né? Como é que foi, antes de mais nada, como é que foi para você essa experiência na Bolívia, fora do seu país natal? Como é que foi essa experiência? As dificuldades, os desafios? Teve algum tipo de preconceito também por conta da sua nacionalidade ou não? Como é que foi?
Assim, a maior dificuldade foi em relação à estrutura da seleção boliviana, né?
Sim.
Porque a seleção boliviana não tem um centro de treinamento. Então, assim, a gente treinava treinando no CT do Bolívar, né? Que é um CT que o Bolívar construiu há 2-3 anos atrás. Aí íamos treinar no campo do The Strongest. Então, assim, é mais a questão da estrutura mesmo, né, que o futebol boliviano em geral tem. Eu acho que essa aí é a maior dificuldade, né? Nós tentávamos tirar proveito por causa da altura também, e queira ou não queira, isso aí é um jogador a mais para a seleção boliviana. Isso aí eu acho certo, até porque a Bolívia tem muito poucos jogadores que jogam no exterior, né? Que jogam em equipes a nível do mar. E naquele momento que eu dirigi a seleção boliviana, a maioria dos jogadores era composta do The Strongest, do Always, do Bolívar, né? Esses três clubes que estão na altura. Do Aurora, do Jorge Wilstermann. Então são todos jogadores da altura, né? Que em La Paz tinha um rendimento, e quando baixava para jogar a nível do mar, você perde potência. Sim. Era outro totalmente diferente. Então você tem essa dificuldade também. Mas, de novo, foi uma boa experiência, e eu acho que a maior dificuldade mesmo era essa.
Cara, que legal. E eu acho que a gente precisaria trabalhar um pouco mais nesse intercâmbio, né, dos treinadores brasileiros. São muito poucos que tiveram essa oportunidade, e que de alguma forma a gente consegue internacionalizar, né, o nosso trabalho do brasileiro também, né, e tal. A gente estava até conversando aqui, Zago, de que muitos brasileiros sequer têm a intenção de aprender uma nova língua, e é uma barreira também, né?
Isso aí, queira ou não queira, isso aí ajuda muito, né?
Sim, sim.
Eu acredito que pelo menos nós que somos diferentes aqui na América do Sul, por falarmos português, teríamos que aprender o castelhano, né? O espanhol.
Sim.
Até porque aqui ao redor todos falam o castelhano, né? Então, assim, eu acho que pelo menos uma língua a mais a gente... O treinador brasileiro em geral teria que aprender. Isso aí, queira ou não queira, hoje é importantíssimo, né? Qualquer lugar que
qualquer profissão,
qualquer,
né,
pessoa que... Sim. Você conversa, e qualquer profissão também, isso. É. Mas com qualquer pessoa que você conversa do meio do futebol, de diretor de outros países, os caras, a primeira coisa que eles perguntam é se você fala inglês.
Exato.
Então, assim, você tem que estudar.
Facilita muito.
E atualizando, porque ajuda bastante.
É isso, pra gente finalizar então, Zago, eu queria só fazer uma pergunta agora, fazendo uma linha do tempo. Eu queria saber o que que o Zago de hoje, esse grande profissional que você virou, que foi um grande jogador, conquistou tantos títulos, diria para aquele menino franzino, né, que arregava as verduras lá no depósito, lá em Mato Grosso do Sul, que nem sonhava em ser profissional.
Vai fazer o homem chorar, hein?
De repente pensava ali, jogava ali na vase e tudo mais, nem pensava em trilhar esse caminho tão bonito que você fez no futebol. O que você diria que você vê dessa evolução daquele menino lá que vendia as verduras e tudo mais, trabalhava no Ceasa, pro grande profissional que você vê hoje?
Cara, eu me arrepiei agora, até porque eu tô na estrada e eu tô num posto aqui que meu pai parava sempre.
Rapaz.
Em frente a uma capela aqui, que ele parava sempre.
Que legal.
E
olha aí.
Sempre quando eu passo
agora aqui, eu que arrepiei.
Branco, eu paro aqui, eu ia fazer uma foto e vou postar daqui a pouco. Aí dá uma olhada no meu Instagram aí, que vai sair.
Com certeza, pode deixar que eu vou, cara, inclusive curtir lá.
Tudo aconteceu muito, muito rápido para mim, assim, né? Eu trabalho desde de 12 anos, entendeu? Em depósito de verdura. Naquela época, um menino de 12 anos, você podia trabalhar tranquilo, né?
Sim.
Hoje, se você coloca um garoto de 12 anos para trabalhar, é capaz de você ser preso.
É verdade. Então,
de uma época meio diferente, né? E eu trabalhava para ajudar meu pai. Meu pai era caminhoneiro e trabalhei até os 15 anos, comecei a jogar na Várzea, lá no Mato Grosso. E aí, com 15 anos e meio, me chamaram para fazer um teste. Isso foi em 84, meados de 84. Acabei fazendo o teste no juvenil. Um mês depois, eu estava nos juniores. 6 meses depois eu estava no profissional do time da cidade.
Caramba.
Um ano depois eu estava no São Paulo. 2 anos depois eu estava na seleção.
Nossa.
Sabe, foi tudo muito rápido. E assim, eu não imaginava, te juro mesmo, não imaginava que tudo pudesse acontecer como aconteceu na minha vida. Então, o que eu mais faço é todo dia, quando eu acordo, agradecer a Deus por tudo, né, pela saúde, por tudo que ele me deu, porque a gente vê pessoas passando necessidades e isso aí acaba machucando a gente um pouco.
A gente falou,
e só pra dizer que pra quem estiver só nos ouvindo, depois vá no Instagram que o Zago tem uma foto com um time maravilhoso que tinha Zaí, Zanetti, Pizarro, Aldaí, só as lendas jogaram na Itália, Deus. Inclusive um tal de Hernanes que eu sou fã demais.
Ah, como jogava o profeta.
Veio, e tudo mais.
O Zago, a gente conversou, falou um pouquinho do Zago do passado, mas pra gente encerrar, falando um pouquinho do Zago do presente e do futuro, como é que tá a carreira do Zago hoje e quais são os planos futuros aí pra carreira de Antônio Carlos Zago?
Cara, esperando uma nova oportunidade, né? A gente estava falando muito de treinadores brasileiros no exterior, mas até dentro da nossa casa tá meio difícil.
Tá difícil, né?
Muitos estrangeiros. Não sou contra os estrangeiros, entendeu? Nunca fui, até porque acho que quase 15 anos da minha vida eu fui estrangeiro também, então não tenho preconceito, não tenho nada contra estrangeiro. Só que os caras têm que vir aqui e fazer alguma coisa diferente, né? É igual os jogadores que estão contratando, os estrangeiros que estão chegando aqui no Brasil hoje. Antigamente eram jogadores que chegavam aqui e faziam a diferença. Hoje é mais um.
É.
Hoje, se você procurar na base aí da maioria dos times, você encontra. Então, assim, eu sou contra isso, né? Você tem que trazer jogadores de nível, treinadores também de um certo nível que possam fazer a diferença. E assim, nos últimos anos, quem fez a diferença mesmo vem sendo o Abel. Talvez o Jorge Jesus, todo mundo fala do Flamengo dele, né?
Sim.
Então, assim, são poucos que, na minha opinião, tem alguma coisa a agregar ao futebol brasileiro.
Isso é verdade. Os dirigentes, muitas vezes, em detrimento do trabalho nacional, né, do trabalho local, eles olham só para o estrangeiro, achando que o estrangeiro é melhor do que o nosso. E não necessariamente isso é verdade, né? É verdade. Bom, a gente conversou com o Antônio Carlos Zago. Zago, muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi uma honra, viu, conversar com você.
Eu que agradeço, cara. Precisando, a gente tá sempre por aqui.
Obrigado, viu, Zago.
Valeu, Zago, boa noite. Bom,
boa noite.
Valeu. Que conversa sensacional.
Exatamente, maravilhosa.
Sensacional.
Quase fizemos algo chorar, coitado, mas eu tinha que levar desse passado, porque é muito.
Olha, você fez o cara quase se arrepiar, pelo menos, hein, Rômulo Maia? Que coisa.
Como dizem, as boas entrevistas deixam marcas boas nas pessoas, e com certeza. Ainda mais a gente não sabia, né? Mas ele tava lá parado na igreja, que o pai dele parava, então a gente acabou acertando ele sem querer. Mas foi um belo golaço, vamos dizer assim. E acho que pro Zago também fica muito feliz de ter essas boas lembranças. De tudo que ele viveu, né? Aquele cara lá do Mato Grosso do Sul, que só jogava, começou a jogar na Várzea ali, pra depois ver esse grande profissional que ele foi, com tantos títulos importantes na carreira, né?
E como começou rápida, né? A carreira do Antônio Carlos Zago. Atualizando a Copa do Mundo 2026, Portugal e Croácia 0-0, o jogo acabou de ir para o intervalo. Pra quem o quê?
0-0.
Não, pra ninguém, pros pênaltis. Até agora, pros pênaltis.
Prorrogação, calma.
0-0. Sim. 0-0, portanto, Portugal e Croácia. Mas um joguinho bem, eu tô acompanhando aqui, um joguinho bem truncado, bem estudado, nada de muitos lances de efeito, mas Portugal tá um pouquinho melhor do que a Croácia, teve alguns lances a mais do que a seleção croata. E amanhã tem mais jogos, hein? Aliás, tem um jogo meia-noite, né? Que eu não sei se eu chamo de hoje ou de amanhã, mas enfim, Suíça
e Argélia. É o jogo do Oian, que é hoje e amanhã.
Isso, Oian, Suíça e Argélia. Ô, Miriam, é hoje ou amanhã, quando é meia-noite? O jogo é meia-noite, eu falo que é hoje ou eu falo que é amanhã?
Não, você fala hoje é meia-noite.
Hoje é meia-noite. Mas se for meia-noite e um, já é amanhã.
Ah, é amanhã.
Ah, entendi. Tá bom.
Na lógica, vira 11:59, né? Mas acho que vale os dois. Hoje é amanhã.
Mas aí seis da tarde ou seis da noite?
É, pra mim é 6 da noite.
Ah lá, mas aí...
já é noite.
Mas aí você já tá indo...
6 e... Não, mas é pro... porque
então
é mais
meia-noite
fácil,
é amanhã. Tá?
É 6 e ônibus e tá tudo certo.
Não me confunda.
Suíça e Argélia jogam meia-noite.
Inclusive vai ser o único jogo que eu vou conseguir assistir hoje. Espero que seja aquele grande jogo que sempre acontece na madrugada pra me fazer dormir 2 horas da manhã feliz.
Beleza, você sabe que vai ter raios e vai atrasar. Bom...
aí a gente nem dorme. Já veio a noite.
Austrália e Egito jogam às 3 horas.
Grande abraço, meu amigo Pedro, hoje que eu tenho reunião amanhã 7 horas da manhã. Eu quero ver como é que eu vou acordar.
Austrália e Egito jogam 3 horas da tarde. Argentina e Cabo Verde, 7 horas da noite. Colômbia e Gana às 10:30 da noite. E aí, meus amigos, sábado e domingo, sábado o bicho pega, começam as 8 de final, hein? Rômulo Maia, Suíça e Argélia, placar pra esse jogo?
2-0. Eu tô com muito 2-0, tô preocupado, mas 2-0 pra Suíça.
Suíça, eu também coloquei vitória da Suíça, mas nos pênaltis, acho que o jogo vai ser empate. Austrália e Egito?
Austrália e Egito, 2-1. Austrália.
2-1 Austrália, eu coloquei 2-1 Egito.
Inclusive, curiosidade agora, uma curiosidade de comida pra
meu
vocês.
Deus, lá vem.
A gente fala muito do cuscuz.